reportagem especial.
Passagens, estradas, histórias.
A primeira reportagem da série Passagens, Estradas, Histórias revelou ontem como o mapa viário de Minas Gerais é também o mapa da desigualdade regional. As estradas em melhores condições e em maior número estão nas regiões mais desenvolvidas do estado, como o Sul e o Sudeste. As vias em piores condições ou mesmo inexistentes estão nas regiões mais pobres, como os vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Na segunda reportagem da série, que você acompanha agora, Jeanine Nogueira e Vanessa Bugri revelam as decisões políticas que estão por detrás da economia geográfica das rodovias. A reportagem começa ao som de Almir Sater, Brasil Poeira.
Brasil, poeira, estradas de chão, violas, bandeiras.
Terra de estrada, batidão que levanta poeira. Bucólicas nas músicas sertanejas, estradas sem pavimentação podem ser, na realidade, tormentos para quem depende delas. Que eu diga seu Geraldo Pimentel, de 66 anos, morador de São José de Almeida, distrito de Jaboticatubas, região metropolitana de Belo Horizonte.
O futebol vai ser bom. O barro é mais fácil da gente se virar que a poeira. Porque a poeira aqui é demais, né? Aí, ó.
Comer poeira toda vez que um carro passa pelo local não é o único problema dos moradores locais. O pequeno distrito sobrevive do turismo. E paradoxalmente, quem vai atrás do sossego da casinha na roça não quer mais fazer isso, tendo que enfrentar vias de terra. Quem sente isso no bolso é a proprietária de uma das pousadas de Jaboticatubas, Laudir de Souza Lima, de 71 anos.
Excesso de poeira, a poeira muito alta acumulada, o carro derrapa. Então, nós ficamos nesse impasse. Sem dinheiro, não temos infraestrutura para fazer o turismo. E sem o turismo, nós não temos dinheiro. O turismo de hoje exige uma infraestrutura que é estrada.
Dados do PROACESSO, Programa do Governo Estadual para a Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios, revelam que 63 municípios mineiros, ou quase 7% do total de cidades do estado, não têm qualquer tipo de acesso pavimentado às suas sedes municipais. Na análise do coordenador do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas da Universidade Estadual Paulista, Márcio Rogério Silveira, estradas não pavimentadas são um alto custo para o desenvolvimento regional.
Uma região que tem uma dinâmica econômica, ela precisa, obviamente, de boas estradas. Algumas regiões do interior do país que precisam escoar grãos, que precisam, na verdade, de uma eficiência logística, não tem e acabam, obviamente, colocando seus produtos no mercado internacional, né, por um preço mais caro, sendo então menos competitiva, e isso acaba interferindo no próprio desenvolvimento da região produtora.
Mas quanto custaria melhorar as condições de infraestrutura de transporte no país? Segundo o levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 180 bilhões de reais em obras de recuperação e duplicação das rodovias já existentes, construção e pavimentação de novas estradas e construção de pontes e viadutos. O problema é que, embora tenha havido um crescimento de 290% em investimentos federais nas rodovias, o governo ainda investe muito pouco. Por exemplo, a primeira versão do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foram investidos apenas 23 bilhões de reais. No PAC 2, executados nos próximos 4 anos, serão apenas 50 bilhões. Mais do que escassez de investimentos, falta de planejamento. No início desse ano, já em plena corrida eleitoral, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul ouviu todos os prefeitos gaúchos e identificou que construção de estradas está no topo das 10 principais reivindicações que os governantes municipais fazem aos governadores e presidentes. O coordenador da pesquisa, Marcos Vinícius de Almeida, avalia que o resultado poderia ser outro, se não fosse ano eleitoral.
No Rio Grande do Sul, temos um histórico aqui de que nos últimos 20 anos, apenas 60 municípios que não tinham acesso ao asfalto conseguiram ter esses acessos. Muito ocorreu aqui no estado de governadores próximo ao período eleitoral iniciar as obras de recuperação asfáltica e até mesmo de construção desses acessos, sendo que sempre no ano seguinte, a partir da sucessão, o governador que viesse assumir o cargo abandonava essas obras e tentava recomeçá-las próximo ao período eleitoral.
A relação eleições e mapa viário não é novidade na política brasileira. Foi inaugurada em 1920, quando o futuro presidente Washington Luiz usaria como lema de campanha a célebre frase: governar é abrir estradas. Outro presidente que também priorizou a construção de rodovias foi JK, na década de 50. Difícil apontar as reais intenções dos empreendimentos. É o que avalia o cientista político e professor da PUC Minas, Moisés Augusto Gonçalves.
Infelizmente, o que nós temos assistido no país é uma série de estradas necessárias para o desenvolvimento de municípios e de regiões que apenas se tornam promessas de palanques e de campanhas e que nunca se efetivam. Elas não podem ser um objeto, uma mercadoria de promessas eleitorais, nem podem atender simplesmente a interesses particulares. Nós já temos exemplos muito tristes na história do Brasil, onde estradas são projetadas, construídas e que depois ficam abandonadas. Um exemplo clássico é a Transamazônica.
Transamazônica, a monumental rodovia que ligava nada a coisa alguma, foi inaugurada há quase 40 anos, em pleno período militar. Nunca foi concluída e hoje é uma cicatriz no meio da maior floresta tropical do mundo. Sua abertura não integrou o Brasil como queriam os militares, mas agravou uma das maiores chagas do país. É que estradas não apenas ligam dois pontos, mas têm profundo impacto por onde passam. Com a produção de Janine Nogueira, Vanessa Bugri para o FMG Educativa.